Senhor presidente, senador Aníbal Diniz, a onda de violência que assola a região metropolitana da capital do estado de São Paulo e algumas grandes cidades paulistas, como Ribeirão Preto, São Carlos e diversas outras, tem causado grande apreensão em toda a população, sendo motivo de preocupação para todos os brasileiros. Notícias como do portal G1, da Rede Globo, dão conta de que, desde o início do ano, ao menos 86 policiais militares foram executados no estado de São Paulo. Nessa última noite, mais 8 pessoas foram assassinadas e 2 feridas na cidade de São Paulo. 86% a mais de mortes foram registradas em São Paulo, em relação ao mês passado. Entre os mortos, encontram-se 2 policiais militares, o que eleva o número de assassinatos de policiais para 88 nos últimos 10 meses. O cabo Ailton Borges dos Santos e o soldado Antônio Paulo da Rocha, ambos em trajes civis, segundo o jornal Dia a Dia, desta quinta-feira, trafegavam em 2 motocicletas às 23h30 da noite pelo interior da favela de Heliópolis, quando foram baleados. Segundo a Polícia Civil, uma das motocicletas, as armas dos policiais e alguns objetos das vítimas foram roubados. A matéria do portal G1, ao relatar que a Polícia Militar encontrou uma lista feita por criminosos com os nomes de policiais militares e civis marcados para morrer, afirma que a ordem das facções criminosas seria, abrindo aspas, matar 2 policiais para cada criminoso morto. O motivo seriam as execuções praticadas por policiais militares contra os criminosos. Quero aqui expressar o meu respeito e solidariedade aos PMs mortos, àqueles ameaçados e aos seus familiares, que obviamente estão muito preocupados. Mas é também importante alertar para a questão sobre a qual aqui muitas vezes tenho falado. Violência gera violência. Alguns policiais, em pequeno número, é verdade, têm atuado de forma, por vezes abusiva e violenta, em face dos infratores. Vimos pela televisão policiais atirarem em pessoas já desarmadas e imobilizadas que haviam cometido um roubo no momento anterior. Por vezes, tenho acompanhado abordagens violentas de policiais que redundam em mortes de pessoas que são confundidas com delinquentes. É bom reafirmarmos que, no Estado democrático de direito estabelecido em nosso país, qualquer ser humano, independentemente de ser infrator ou não, deve ter os seus direitos fundamentais respeitados, o que implica, dentre outros, o direito à vida e o direito à vida e a um julgamento justo. Não custa repetir, violência gera violência. O momento é de união entre os diversos níveis de governo, federal, estadual e municipal, com vistas a dar melhor proteção possível à população civil que se encontra em risco. Avalie o que devemos buscar, o melhor entrosamento possível entre os níveis de governo, principalmente entre o estadual e o federal, mas também o municipal, para a consecução do objetivo maior da segurança pública, que é a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas. Todos nós temos presente que o interesse público deve estar acima do interesse partidário. É possível que, durante o período prévio às eleições de 7 de outubro e 28 de outubro, tem havido um certo acirramento, por exemplo, entre o PT e o PSDB, e que são dirigidos pela presidenta Dilma Rousseff, do PT, pelo governador Geraldo Alckmin, do PSDB. Temos o prefeito Gilberto Kassab, que do PSD, mas estava ali apoiando o candidato José Serra, que possa haver acirramentos de opiniões, de sugestões, inclusive na área da segurança. Mas é necessário que nós superemos estas divergências, ainda mais tendo havido já o resultado das eleições, e eu quero até saudar a iniciativa do prefeito eleito Fernando Haddad de São Paulo, do Partido dos Trabalhadores, de ter sido cumprimentado pelo seu competidor, o ex-senador, ex-ministro José Serra, de ter também ele sido convidado e ter recebido telefonema e já visitado o governador Geraldo Alckmin, como também ter recebido telefonema de cumprimentos e já visitado o prefeito Gilberto Kassab, onde tiveram diálogos muito construtivos. É certo que, pela Constituição da República, cabe às polícias militares as ações de preservação da ordem pública e às polícias civis a apuração de infrações penais, ou seja, a segurança pública, é a atividade típica da responsabilidade dos Estados Federados. Não obstante ser a segurança pública basicamente responsabilidade direta das polícias estaduais, todos os órgãos de segurança elencados no artigo 144 da Constituição Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, assim como também as guardas civis metropolitanas, ou seja, todos os órgãos de inteligência e nos mais diversos níveis, devem atuar juntos mais intensamente nos momentos de crise, como este agora, pelo qual enfrenta a região metropolitana da cidade de São Paulo e das grandes cidades paulistas. Não vejo como mostra de falha ou fraqueza o recebimento de ajuda por parte de um Estado-membro, como o Estado de São Paulo, quando a situação aponta para tal necessidade. No planejamento e na execução de políticas públicas, e a segurança pública é uma importante vertente de política pública em qualquer nação, a própria Constituição Federal já prevê, no seu artigo 241, a possibilidade de gestão associada de serviços públicos e a realização de consórcios e convênios entre os entes federados. E eu próprio sou testemunha das parcerias entre o governo do Estado de São Paulo e o governo federal nas áreas de combate à pobreza, na construção de casas populares dentro do programa Minha Casa Minha Vida. E é hora, portanto, de juntar ainda mais os esforços agora no campo da segurança pública. Sobre esse tema, no dia 30 de outubro, na última quarta-feira, o ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, tornou pública a seguinte nota do Ministério, que, por sua relevância, aqui assinalo. Em face de afirmações de autoridades do Estado de São Paulo, no sentido de que a responsabilidade pela violência no Estado seria do governo federal em decorrência da suposta falta de fiscalização nas fronteiras e ainda de que o governo federal nunca teria oferecido ajuda ao governo do Estado de São Paulo na área de segurança pública, o Ministério da Justiça esclarece. Primeiro, em diversas oportunidades, o governo federal ofereceu apoio ao governo do Estado de São Paulo na área de segurança pública. Essa proposta foi reiterada, inclusive, em reunião do ministro da Justiça com o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, em junho deste ano, em que questões da área de inteligência policial foram debatidas. Segundo, a proposta de apoio consistiu na elaboração de um plano conjunto de ações voltadas ao combate do crime organizado e da criminalidade violenta, a exemplo do que vem sendo executado por outros estados brasileiros, como Rio de Janeiro e Alagoas, cujos índices de criminalidade nas áreas focadas reduziram drasticamente. Não cabe ao Ministério da Justiça ser um mero repassador de recursos financeiros para substituir o custeio ordinário de ações na área de segurança pública. O orçamento do Estado de São Paulo é um dos maiores do país e, por isso, a proposta de apoio federal sempre foi feita na perspectiva da elaboração de um plano integrado de ações como uma matriz de responsabilidades recíprocas definidas. Quarto, para que não exista qualquer dúvida sobre a proposta apresentada ao governo do Estado, o ministro da Justiça encaminhou nesta terça-feira, dia 30, ofício ao governador Geraldo Alckmin, que manifesta mais uma vez a intenção de que seja pactuado um plano integrado de segurança pública com compartilhamento de dados de inteligência e oferecimento de vagas nos presídios federais para que possam ser abrigados líderes de organizações criminosas que, dentro de presídios estaduais, estejam comandando ações do crime organizado. Finalmente, é inaceitável, além de inverídica, a afirmação de que a elevação da violência em São Paulo deriva do descontrole nas fronteiras. O Plano Estratégico de Fronteiras, lançado em junho de 2011, sob a coordenação da Vice-Presidência da República, do vice-presidente Michel Temer, tem resultados positivos mensuráveis. Desarticulou mais de 50 organizações criminosas transnacionais, apreendeu mais de 227 toneladas de drogas, 9 milhões de pacotes de cigarro, 145 mil garrafas de bebida, 1.171 armas de fogo, além de prender mais de 7.500 pessoas em flagrante. No mesmo período em que a violência sobe no estado de São Paulo, em outros, o nível de violência caiu, como no caso de Alagoas, que teve redução de 10% de crimes violentos, sendo 20% somente em Maceió e 83% de resolução dos inquéritos em apenas 4 meses da atividade conjunta entre o governo do estado e o Ministério da Justiça.